Pai Celestial, o tempo se tornou tão sério e nós contamos que tu confirme a palavra dos teus servos e profetas, para que não se diga mais as profecias demoradas esperam para se cumprir, mas sim como está escrito, nos dias em que a voz do sétimo anjo ecoar, quando ele tocar a trombeta, não haverá mais demora. Então o tempo estará próximo, então terá chegado. Senhor, nós te agradecemos de coração por nos teres tirado da multidão de milhões, por nos teres amado, sim, por tu nos teres revelado a tua palavra. Amado Salvador, atue hoje de maneira especial em nossos corações, para que não apenas tenhamos ouvido as palavras de Deus e conhecido a exposição do seu conselho, mas também temos parte naquilo, em tudo aquilo o que está acontecendo a partir de Deus. Senhor, retira tudo o que perturba, tudo o que pode estar no caminho, tira de nossos corações, de nossos pensamentos, de nossas vidas, do nosso meio. Santifica-nos com a tua santa presença. Consagra este salão. Abençoa os lábios e os corações. Sim, abençoa-nos a todos da riqueza da tua graça. Que também esta reunião traga frutos para a eternidade. Conceda graça para falar, graça para traduzir, graça para ouvir e também receber. A ti, ao Deus Todo-Poderoso, nós damos graça por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Vamos cantar o corinho favorito do irmão Branham, eu amo, porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Assim vocês todos sabem. Eu o amo. Eu o amo. Porque ele primeiro me amou e comprou minha salvação no madeiro do Calvário. Vocês podem se sentar. Vamos agora inclinar nossas cabeças e orar. Nós estamos agora na presença do Deus vivo, no seu temor. Nos aproximamos em nome do Senhor Jesus. Sabemos que não podemos vir e dizer: aqui está William Branham, aqui está Ormond Neville, quem quer que seja, nós seríamos rejeitados. Mas temos a convicção de que ele disse: tudo o que pedirdes ao Pai no meu nome vos será concedido. Eu presumo que eu não preciso vir em meu nome. Eu sei que quando uso o nome do seu filho, então recebo aquilo pelo qual pedi, pois nele coloco a minha confiança. Nele vivemos e nos movemos. E estamos gratos nessa manhã, ó Deus, por aquilo que ele significa para nós e pelo que ele significa em toda a nossa vida e essência. Eu agradeço a ti por essa pequena congregação, pelo pastor, pela diretoria, pelos diáconos e por todos os membros. Eu sou grato pelo Espírito Santo que vela sobre eles, que o grande Espírito Santo os guie continuamente pelos caminhos que eles devem seguir. Nós lemos no Antigo e no Novo Testamento, e foi lido na era da congregação. Quando a doença nos atinge, então toda a congregação se reúne e ora a Deus, e suas orações foram atendidas. Cada um de nós, como membros da congregação, pedimos e Deus ouve e responde. Pai, que essa pequena congregação esteja tão unida no vínculo do amor e do Espírito Santo entre eles, que pertençam uns aos outros, que não haja separações entre nós no ano que vem. Que tal amor divino possa estar presente e que cada um caminhe nos passos de Cristo, até que muitos que se tornaram cansados como peregrino retornem e sejam salvos. Que possa ser dito quando entramos pela porta que cada um recebeu uma boa-vinda calorosa. Tira a enfermidade do meio de nós, Senhor. Nós somos gratos por termos corações famintos por ouvir a Tua palavra. Continue a colocar essa fome em nós, Senhor. Como Davi disse naquela época, como o servo brama por águas frescas, assim a minha alma clama por Ti, ó Deus. Como o veado ou o cervo, como qualquer que seja, se for dilacerado por cães selvagens e está sangrando e prestes a perder a vida, ele precisa encontrar água se quiser continuar vivendo. Se encontra água, então a vida se renova. Que tenhamos tanta sede, Senhor, que precisemos de Cristo para poder subsistir. Nós precisamos ter Cristo na congregação e queremos levar uma vida que lhe seja agradável. Caso contrário, morreríamos. Ao abrirmos a Tua palavra nessa manhã e encontrarmos consolo nela, e pedimos a Ti que Tu te aproxime de nós. Pai, peço que o Espírito Santo nos abra a palavra para que nós, Senhor, como os Teus servos, e sejamos mais bem equipados para enfrentar o ano novo. Nós pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Considerando que é ano novo, eu pensei em deixar de lado meu texto ou mensagem de ano novo e voltar para ensinar as escrituras na forma de uma escola dominical. Eu escolhi um texto para falar sobre ele por um tempo, o texto ou tema mais importante que eu conheço na Bíblia. O ensinamento que nosso Senhor pregou como primeiro, o primeiro ensinamento que Ele pregou. E eu penso que seria bom trazê-la para o ano novo. Se estiverem com frio, levantem as mãos. Eu mesmo senti isso. Onde quer que você esteja, irmão, ligue um pouco o aquecimento mais forte, porque eu sinto que está frio aqui. E com certeza vocês também, especialmente com as crianças. Agora, vamos abrir as Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E vamos começar a ler a partir do versículo 11. Capítulo 4, versículo 11. E depois vamos ler de João 3, a partir do versículo 1 ao 12. Vamos ler essas duas passagens das Escrituras. Nós começamos com Efésios 4, versículo 11. E é Ele mesmo que designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, à plena maturidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Pois não devemos mais ser crianças imaturas, levadas de um lado para outro, com ondas do mar pelo engano dos homens, que com astúcia procuram desviar-nos do caminho da verdade por doutrinas estranhas, mas praticando a verdade, cresçamos em amor em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, pois é dele que todo o corpo bem ajustado e unido cresce em amor, fazendo cada membro o seu serviço de acordo com a medida da sua força para a edificação do corpo. Eu li isso e eu espero que vocês se aprofundem nisso em casa. Vamos ler agora, ler de João 3. Ora, entre os fariseus havia um homem chamado Nicodemos, membro do Conselho Superior dos Judeus. Esse veio a Jesus à noite e disse-lhe: Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os milagres que tu fazes se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos lhe perguntou: como pode alguém nascer já sendo velho? Pode ele entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires por eu ter te dito, é preciso nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é com todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu com a pergunta: como isso é possível? Jesus respondeu: tu és um mestre de Israel e não compreendes isso? Em verdade, te digo, nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que vimos, mas vocês não aceitam nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e não acreditais, como acreditareis quando vos falar de coisas celestiais? Deus abençoe a sua palavra. Eu gostaria de abordar como tema nessa manhã o primeiro ensinamento de Jesus. Esse ensinamento foi: vocês têm que nascer de novo. Bem, eu gostaria de ilustrar isso em uma espécie de lição de escola dominical, em vez de pregar, e guardar o resto para esta noite. Eu senti no meu coração que isso é algo que parece misterioso para as pessoas. Nós ouvimos muito sobre isso, e eu pensei que seria bom se explorarmos esse tema nessa manhã para esclarecê-lo. Esse é o começo. Vocês têm que nascer de novo. Isso é muito profundo. Nós constatamos que pessoas têm muitas opiniões diferentes sobre isso. Quase todas as congregações dizem: vocês têm que nascer de novo, mas cada uma delas tem uma interpretação diferente do que significa nascer de novo. Se eu for aos metodistas, se eu perguntar a eles, eles dirão: vocês têm que nascer de novo. Como eles interpretam isso? Se eu for aos batistas e perguntar a eles, eles dirão que sim. E eu poderia ir a qualquer congregação e perguntar. E se fôssemos às 900 denominações e igrejas diferentes, ouviríamos suas interpretações. Nós vemos que há tantas interpretações diferentes, e, no entanto, um ensinamento bíblico tem que ser comprovado biblicamente como verdadeiro. Portanto, pensem nisso. Não está: vocês deveriam nascer de novo, mas vocês têm que. Nós, como falantes de inglês, compreendemos o que a palavra dever significa, ou ter que. Isso é absolutamente necessário. Vocês têm que fazer isso. É uma obrigação. Não vocês poderiam, ou seria melhor se vocês tivessem, mas vocês têm que nascer de novo. Se pudéssemos pegar essa palavra nessa manhã e explicá-la, que parece totalmente impossível. E se é tão importante e tão grande, e mesmo assim totalmente impossível entrar no reino de Deus ou vê-lo, a menos que nasçamos de novo. E há tantas interpretações diferentes sobre a palavra novo nascimento, então precisamos pesquisar de todo o coração e descobrir o que significa. Não há ninguém aqui que queira ir para o tormento lá embaixo, ninguém. E vocês não percorrem centenas de quilômetros em estradas congeladas e gastam o seu sustento, ou utilizam o seu dinheiro, gastam apenas para vir aqui à congregação e apertar as mãos uns dos outros e com o pastor. E isso nós gostamos. E vocês ouvem o pastor e me ouvem, ouvem outros pregadores proclamando a palavra. Vocês ouvem isso onde quer que você esteja, em todos os lugares. Há pregadores, pastores e congregações, como nós somos aqui, servos do Senhor. Mas algo atrai vocês a esse lugar especial. E é por isso, é o meu dever como pastor cuidar para que este rebanho seja bem administrado e alimentado. O Deus Todo-Poderoso exigirá o sangue de vocês de mim. No dia do juízo, teremos que responder por vocês ou prestar contas. Nós vemos essa grande e extraordinária responsabilidade que nos foi imposta. Deus nos deu pessoas que nos amam, que vêm aqui, que nos ouvem, e por isso nós temos que usar o nosso tempo para cuidar de suas almas. Se algo aí que não está certo, é nosso dever ir até a pessoa e dizer isso, pois somos pastores que cuidam das ovelhas. Se eu vejo uma ovelha comendo algo que não é certo, alguma erva daninha, e eu sei que ela morrerá, eu tenho que afastá-la. Caso contrário, a ovelha morrerá. E no oeste do país é conhecida uma erva daninha que particularmente é prejudicial para os animais. É um trigo falso, eu não sei se vocês conhecem. E uma outra erva daninha. É simplesmente algo que não pode ser comido sem causar danos. Vocês precisam manter o seu gado longe disso. E até mesmo se um cavalo sofresse danos ao comer algo que o colocasse nessa condição, vocês seriam um péssimo vaqueiro se vocês deixassem o seu cavalo comer tal coisa. Isso mostraria que vocês não se importam. E um verdadeiro pastor, um verdadeiro servo de Cristo, seria um mau exemplo de Cristo se permitisse, ficasse olhando que as ovelhas comessem algo que as afastaria ou as fariam se separar de Deus, porque não estaria de acordo com a sua palavra e violaria os mandamentos. Vocês deveriam prestar atenção a isso. Esse grande ensinamento de Jesus, que está escrito diante de nós na Bíblia, vocês têm que nascer de novo. Há tantas versões diferentes sobre isso. Como eu já disse, eu pensei hoje de manhã, porque fui perguntado por muitos o que é e como se pode, como pode se tornar verdadeiros cristãos. Então pensei que deveríamos abordar esse tema, dar uma instrução tão clara quanto possível, não na forma de uma pregação, mas como uma instrução na escola dominical, para que as pessoas compreendam a mensagem. Ao dizer isso, eu sei que está sendo gravado em fita, e eu digo isso, eu sei que é gravado, e eu digo isso aos pregadores que receberão essas fitas gravadas. Eu creio e ensino isso, talvez de uma maneira um pouco diferente do que as outras congregações ensinam, mas eu creio que eu posso provar suficientemente com as Escrituras que vocês nascem do Espírito e depois são batizados com o Espírito para dentro do corpo. Bom, muitos ensinam que o novo nascimento é quando as pessoas chegam, são apresentadas à congregação, se apresentam diante dela e perguntam: vocês, pecadores, querem aceitar Cristo como seu Salvador pessoal? E eles creem que isso já é o novo nascimento. Outros creem que o batismo na água é o novo nascimento. Outros creem que vocês nascem de novo enquanto são batizados na água. Portanto, há muitas versões diferentes. Outros pensam que quando se profere uma confissão de fé em uma igreja ou congregação, por exemplo, eu creio na Santa Igreja e assim por diante, e eu creio que Deus é o Salvador da humanidade e a partir desse dia serei membro da congregação ou igreja e estarei com esses cristãos. E eles pensam que isso é o novo nascimento. E eles acham que a declaração de fé, a confissão de fé que eles falam, já é isso. E eu penso que não podemos sempre e criticar, porque algumas coisas que são recitadas são puramente santas e até mesmo realmente bíblicas. Mas a Escritura não foi aplicada da maneira correta. Mesmo quando se aplica a Escritura, eu creio que o novo nascimento é algo mais do que aquilo que nós acabamos de dizer. Por mais bem intencionados que vocês sejam, eu creio que o novo nascimento vai muito além de suas boas intenções, de seus pensamentos e atitudes. Vai além disso. Eu não gosto de dizer isso, nem para ser ridicularizado religiosamente, e não tenho nada contra as organizações para acusá-las, mas isso me lembra de um judeu. É uma piada. E eu não creio que se deva contar piadas na plataforma ou no pódio. Esse não é um lugar para uma piada. E é por isso que eu estou trazendo isso somente à tona para ressaltar, não como piada, somente para mostrar o que eu quero expressar. Era uma vez um padre católico que numa sexta-feira foi à casa de um novo convertido que se tinha juntado à Igreja Católica, e esse homem tinha assado presunto. E ele diz: padre, desculpe-me, só agora eu percebi que hoje é sexta-feira. E eu creio nas doutrinas da Igreja, pois uma vez eu era um judeu e você me aspergiu com água benta e transformou-me de mim, um judeu, em um católico. E então eu vou pegar um pouco dessa mesma água e vou borrifar, aspergir sobre esse presunto e transformá-lo em peixe. Bem, quando se diz isso, não significa nada. Não se transforma em peixe, continua sendo presunto. Não importa o quão santa seja a água, não importa o quanto vocês creiam estar certos ao recitar um estatuto ou ao se afiliar a uma congregação, vocês continuam sendo o que eram antes, a menos que tenham realmente nascido de novo pelo Espírito de Deus. Nada muda em vocês de outra forma. Nem o estatuto de fé, nem a filiação a uma congregação, nem a mudança de suas ideias ou boas intenções. Por melhor que tudo isso possa ser, não é suficiente. Não está nada em ordem. Algo tem que acontecer. O novo nascimento é uma vivência, é algo que acontece. As outras coisas não são elas que provocam o novo nascimento. As diferentes congregações dizem: aceite isso, creia nisso, e então tudo estará em ordem. Bem, mas o que é isso então? A razão pela qual temos que nascer de novo é porque a Bíblia ensina assim. E porque todos nós nascemos em pecado ou culpa, e nascemos em pecado e já chegamos aqui como mentirosos. Isso mostra que nossa natureza é pecaminosa desde o início. Desde o começo, não há nada de bom em nós. Nós não podemos reivindicar nada com base no nosso conhecimento, na nossa sinceridade, ou nosso tamanho, ou grandes ou pequenos somos, ou qualquer outra coisa. Nós somos completamente, totalmente errados desde o início. E não há nada que possamos fazer a respeito. Vocês não podem. Jesus disse: ninguém pode acrescentar nada à sua grandeza. Vocês podem absorver todos os pensamentos, sonhar deles, ler sobre eles, estudá-los e aprofundar-se neles. E, no entanto, não podem ajudar a si mesmos nem um pouco. Tudo isso, então, fica em vão. Eu estou tão feliz que é assim. Pois se dependesse do conhecimento, de ser inteligente, então o que nós, pobres pessoas sem instrução, o que faríamos? Nós não teríamos nenhuma chance. Desde o início, Deus determinou que fosse assim. Vejam, as congregações complicaram as coisas, Deus simplificou. É apresentado assim, de forma que todos possam ver e receber. É para todos que quiserem. Bem, um ser humano não pode salvar o outro. Não importa o que ele tente dizer, um não pode salvar o outro. Não importa o quão inteligente alguém seja, que ofício ocupe, pastor, padre, bispo, cardeal, papa, ele não pode fazer nada para a salvação de vocês, porque ele próprio é um pecador. Nascido em pecado e vindo ao mundo, nascido mentiroso, um mentiroso desde o início. E todo aquele que não diz o que está na palavra de Deus continua sendo um mentiroso. Deus faz um plano para que as pessoas possam ser salvas, mas o ser humano não pode acrescentar nada a esse plano. É o plano de Deus. Esse plano nós vamos hoje, nessa manhã, examinar em detalhes. Qual é o plano de Deus? Ele disse: toda palavra de homem é mentira, a palavra de Deus é verdadeira. Vejam, é por isso que não ousamos alterar nem mesmo uma frase para transformá-la em outra coisa. Não importa o quão bons sejam nossos rituais, o que lemos, esqueçam isso. A palavra de Deus é importante. Vejam, é assim que as coisas têm que ser feitas. Deus tem um plano. Ele fez assim. Pensem nisso. Primeiro, vocês precisam nascer de novo. Caso contrário, vocês nunca compreenderão. Por duas vezes ele disse: a menos que alguém seja nascido de novo, senão não poderá ver o reino de Deus. Isso está marcado com um ponto final. É enfatizado. Vejam, essa palavra, em verdade, o que ela significa? Em verdade, aqui está escrito em letras maiúsculas, em verdade, eu te digo. E a palavra em um lugar significa absoluto. Absolutamente, absolutamente, eu te digo, ou digo a vocês. Quem disse isso? Um cardeal? Um padre? Um pastor? Um evangelista? Ou o Papa? O próprio Deus disse isso. Não há desculpa. Não pode ser de outra forma. Ele não pode vir de outra maneira. Não importa o quão famoso, grande, importante alguém seja. Ele não pode nem mesmo compreender o reino de Deus até que tenha sido nascido de novo. É um tema muito grande. Em verdade, eu digo a vocês, vejam, aqui, vejam, não significa ver com os olhos, mas ver com o coração, compreender. Vocês não podem ver o reino de Deus com os vossos olhos, mas espiritualmente no coração. Vejam, vocês não serão capazes de compreender o reino de Deus a menos que vocês sejam nascidos de novo. Caso contrário, permanecerá um mistério para vocês. E quando vocês nascem de novo, então o plano do reino se torna realidade para vocês. Ele se torna realidade. Como, por exemplo, um empreiteiro que quer construir um edifício. A menos que ele tenha a planta, caso contrário, ele nem precisa construir. Se ele compreender o desenho, o projeto, então ele sabe como deve ser construído. Assim que é. Assim que acontece. Assim é com a edificação do reino de Deus. Vocês têm que entender o desenho. E vocês não poderão entender até que vocês tenham sido nascidos de novo. E quando vocês foram nascidos de novo, vocês compreenderão o desenho e também verão o que acontece. Uma jovem adorável, cuja mãe eu namorei quando nós ambos eram jovens, e era uma jovem adorável, bonita. Agora o seu nome é Ruth. Ela se casou, chamava-se Lee, e na época eu era pastor na Igreja Batista em Milton, e eles pertenciam à Igreja dos Irmãos, mas nós gostávamos um do outro, e eu saí com ela, namorei com ela por muito tempo, foi perto do irmão Wright. E eu ia à casa delas para casa, e a moça tão simpática, era uma amiga adorável para mim, uma namorada adorável para mim, e o irmão Lee, um homem fino, membro fiel da irmandade. E uma noite ele me convidou para ir à casa deles e passar a noite lá. E irmão Marion, ele disse: isso vai ser bom. Bem, e eu fui até lá. E chegamos àquela velha casa de madeira e esperamos lá. O pai, a mãe vieram e as irmãs chegaram. E então todos nós entramos, nos sentamos e fomos servidos. Mas então veio o tempo, o pai e eu fomos para um quarto, dormimos juntos naquele quarto, dormimos em um colchão de palha, mas era uma boa cama. E a mãe e as duas moças dormiram lá embaixo. Enquanto estávamos deitados lá, o irmão Lee teve um sonho. E ele sempre discutia comigo sobre o batismo na água no nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não cria nisso. Ele era empreiteiro de construção. Ele disse: irmão Branham, eu acabei de ter um sonho. Nesse sonho, eu estava em New Albany e construí lá a casa de um homem. Ele me deu a planta. E então eu vi como as janelas estavam dispostas e eu disse: isso não está de acordo com a planta, com o desenho, isso é completamente diferente do que está aqui no desenho ou na planta. E quando ele voltou da Flórida, de suas férias, eu tinha terminado a casa. E ele olhou para a casa, pegou o desenho e disse: ouça, você construiu minha casa toda errada? E eu respondi: não, eu a construí corretamente. E ele me perguntou: sim, e o que é com isso? O que é com isso? Isso não pertence aqui? E assim por diante. Ele disse: derrube isso, arranque isso. Se você espera que eu pague, então eu espero que você construa de acordo com o desenho, com a planta. Assim que ele sonhou. E ele me perguntou: o que você pensa sobre esse sonho? Eu disse: lá atrás está o rio. Ele já está esperando por nós dois. E ele disse: eu não quero que minha casa seja demolida naquele dia, eu quero construir de acordo com a planta ou com o desenho. Vejam, então essa moça com quem eu namorava se casou com outro rapaz muito fino, e esse jovem homem, ele recebeu a sua mão, e eles tiveram três meninas, todas cristãs, e elas estavam cantando em trio, e uma das pequenas meninas era especialmente talentosa no piano e até dava aulas de música clássica, e ela tinha cerca de 15, 16 anos, mas então, anos mais tarde, veio que essa mulher enlouqueceu e teve que ser internada em um manicômio. E os médicos não me queriam deixar entrar. Mas então eu fui lá com os familiares e mesmo assim estava lá. Enquanto estávamos lá, o Espírito Santo entrou e foi lá no sanatório em Louisville, onde esses pacientes nervosos são internados. Antes, ela estava em Madison, Indiana, porque lá não podiam mais ajudá-la. E enquanto estávamos sentados lá, uma visão veio e falou à menina em nome do Senhor Jesus. E a mãe me pegou no joelho e do outro lado segurou a mão do seu marido e disse: nunca foi errado. Eu disse: não se preocupem, tudo ficará bem com ela. Eu saí rapidamente do prédio. À noite, o telefone tocou às 21 horas e o pai, assim tão dominado, ele disse: eu não podia ir para casa sem lhe dar essa boa notícia, irmão Branham. O médico entrou, examinou nossa filha e perguntou: o que aconteceu com ela? Ela pode ir para casa amanhã. Quando minha mãe faleceu algumas semanas, essa menina veio, tão gentil quanto podia ser. Vejam, é Deus que tem que explicar o programa, o que significa novo nascimento. Primeiro, reconhecemos que somos pecadores, e então reconhecemos nossa condenação, e que nós todos nascemos em pecado, e que nada de bom pode ser encontrado em nós. Nossa mentalidade é má, nossa alma está corrompida, nossos pensamentos continuamente são maus. Cada pensamento imaginável de um ser humano é mau, é pecado. Além disso, nosso corpo é fraco, nosso espírito não é bom. Estamos cheios de corrupção. Como poderia um corrupto trazer algo de bom a outro corrupto? Deixe-me dizer isso, como está escrito em Jó 14. O homem nascido da mulher tem pouco tempo de vida, mas muita inquietação. Como uma flor, ele brota e murcha, e ele foge com uma sombra e não tem permanência. Como pode algo puro vir de algo impuro? Nenhum, ninguém. Se vocês colocarem água estagnada, água estagnada e podre em seus baldes, então, da segunda vez vocês tomarem, será a mesma? Lá há vermes e outras coisas nela. Vocês não podem tirar nada de limpo de lá, água limpa. O mundo inteiro está corrompido. A alma, a mentalidade do ser humano, tudo está completamente corrompido pelo pecado. Ele, de acordo com o corpo, foi nascido em pecado, moldado pela injustiça e veio ao mundo em mentira. Assim são as almas corrompidas, não há nada de bom nelas. Um não pode redimir o outro, pois todos estão errados. Vocês não podem tirar água de um balde que está corrompido ou podre e depois tirar água de outro balde e pensar que ele não está? Vejam, e quando vocês despejam os dois em outro, ainda você tem a mesma coisa, corrupção e nada de puro nela. Vejam, não há pureza nisso. Mas Deus estava determinado a salvar a humanidade. Ele assumiu a responsabilidade. Colocou sobre si as transgressões de todos nós. A punição pelo pecado no qual nós nascemos é a morte. Pecado, pecado, a punição é a morte. E a punição era tão grande que nenhum de nós poderia pagá-la ou ajudar o outro. Então, era necessário que alguém viesse para pagar a punição. O que seria se a punição saísse dessa sala hoje? Uma punição de $1 bilhão, se isso existisse, nenhum de nós poderia sair, porque nenhum de nós poderia pagar. Mas se alguém viesse que realmente tivesse o suficiente para pagar por todos nós, nós precisamos de alguém assim. Nós não podemos fazer isso. Era necessário alguém que fosse digno. Oh, como desejaria de poder me aprofundar mais nesse assunto e falar sobre Ruth e Noemi e mostrar como ele precisava se tornar parente de nós antes de poder nos redimir, resgatar a parte perdida da terra. Por isso, Deus, o Espírito Javé, estabeleceu um parentesco conosco. Ele assumiu forma humana. Ele se tornou nosso parente. Tinha que ser assim. Ele era digno. Foi ele quem abriu essa fonte cheia de sangue que jorrou das feridas de Emanuel. Ele foi ferido por causa de nossas transgressões. Eu anotei aqui uma imagem maravilhosa do livro de Números. é um quadro maravilhoso. E são todos quadros simbólicos maravilhosos. Mas lá uma serpente foi levada, uma serpente de bronze foi levada no deserto para Israel, que havia sido morrido por serpentes e era uma mordida mortal e não havia salvação. Não havia remédio, não havia médico, não havia salvação, não havia tratamento. Eles tinham médicos, mas não para essa picada, a picada da cobra, como eu disse. Não há médicos entre nós que possam nos curar do pecado. É uma picada mortal e todos nós somos culpados. Todos nós estamos em transgressão, todos nós somos culpados. Mas o que Deus fez? Eles eram culpados naquela época e a punição pelo pecado tinha que ser paga com a morte. Deus mandou erguer a serpente bronze no poste. As pessoas não podiam fazer nada. Não tinham dinheiro para pagar absolutamente nada. Nem professar uma confissão de fé, nem se filiar a uma igreja. Olhem para lá e vivam. Vejam como é simples. Olhem para cima e vivam. Não é preciso se filiar a uma igreja, não um movimento de emoção. Vocês não precisam ser um sentimento especial. Olhem para cima e vivam. Assim simples. Não é recitando os 10 mandamentos que vocês vão viver. Não é conhecendo tudo mais, os estatutos e assim por diante que vocês vão viver. Somente olhem para cima e vivam. Todos que olharam para cima viveram. Quando Jesus estava na terra, ele disse, eu penso na conversa com Nicodemos, é assim como Moisés levantou a serpente do deserto, assim também o Filho do Homem tem que ser levantado. Assim tem que ser. Por quê? Da mesma maneira. Pela mesma causa. Com o mesmo propósito. Para realizar a mesma obra. Muitas vezes, as pessoas ficam confusas ao ver que Jesus foi comparado com a serpente. A serpente simbolizou Jesus apenas na medida em que a serpente estava morta, não havia vida nela. Jesus morreu. Quando Caim matou Abel, Abel morreu no altar com a sua oferta. Depois que Abel ofereceu o sacrifício pelo pecado, ele morreu no mesmo altar com o seu sacrifício. Para nascer de novo, vocês têm que morrer no altar no qual ele foi sacrificado. Estar tão mortos quanto ele estava morto para nascerem de novo. A serpente não tinha vida dentro dela. Vocês perguntam, por que era de metal ou de bronze? Bronze representa juízo divino. Vocês atentaram para isso? Na Bíblia, no Antigo Testamento, havia o altar de bronze para fazer o sacrifício. O bronze fala do juízo, como nos dias de Elias. Ele olhou para o céu para ver se a chuva viria. Ele estava em oração. E ele disse, o céu parece bronze. O que foi? Juízo divino sobre as pessoas incrédulas, uma nação incrédula havia abandonado Deus. Era juízo divino. Bronze, a serpente em si representava o pecado condenado. Pois a serpente foi julgada e condenada no jardim do Éden. Ela era a serpente condenada, julgada. Quando olhamos para Cristo, vemos que a punição foi colocada sobre ele. O único, o próprio Deus, se tornou carne. Deus veio à terra e tomou sobre si todos os nossos pecados. O juízo divino e a ira do Deus Todo-Poderoso se derramaram sobre o seu corpo carnal quando ele foi martirizado na cruz. Esse é o verdadeiro julgamento. Ele enfrentou sozinho a ira de Deus. Ele trilhou o caminho sozinho. Ele morreu sem a ajuda de um anjo, de um ser humano, de sua congregação, de sua mãe, de seus irmãos, de seu pai, abandonado por Deus, pelos seres humanos e pela natureza. Ele morreu sozinho para nos mostrar que nem mesmo a natureza pode nos ajudar na hora da morte. Nenhum amigo, nenhum irmão, nenhum papa, nenhum pastor. Morte. Mas foi um que tomou ela sobre si por nós. Nenhuma vida na serpente. Ela estava absolutamente paralisada. Esse foi o julgamento. Ele morreu. E a terra se envergonhou. Ele morreu. E as estrelas se envergonharam. Ele sofreu até que o sol deixou de brilhar. Ele sofreu até que a lua perdeu o brilho. Ele sofreu até que mesmo os elementos da terra ficaram tão negros e escuros quanto à meia-noite. Não havia mais nada lá. Ninguém jamais sofreu tanto. Nem poderia alguém sofrer tanto. Nenhum mortal poderia passar por isso. Deus colocou todas as nossas transgressões e toda a nossa condenação sobre ele. Ele suportou sozinho a ira de Deus, sem ajuda. Ninguém estava lá. Deus colocou sobre ele a punição e tudo o que era considerável punível, porque todos nós éramos culpados. Nenhum sumo sacerdote podia vir e nos ajudar. Nada podia ajudar, nem um papa, nem um anjo. Todos estavam ali, observando, recuados. Esses foram os momentos mais importantes na história do mundo. Ele morreu, sem nenhuma centelha de vida nele que havia restado, morto como uma serpente de bronze. Ele estava pendurado na cruz, como um sinal petrificado. Agora, como nós devemos nos comportar para receber esse nascimento? Como alcançá-lo? E como nos voltarmos para a coisa? Vocês têm que passar por um processo, assim como tudo o que vive precisa primeiro morrer. Antes de poder viver novamente, tem que morrer primeiro. Vocês não podem manter o seu antigo espírito e os seus antigos hábitos. Vocês não podem manter os mesmos pensamentos. Vocês têm que morrer. Vocês têm que morrer como ele morreu. Vocês têm que morrer no seu altar, como Abel morreu com o seu cordeiro no dele. Ele era o cordeiro de vocês e morreu. Vocês têm que morrer. Morram seus próprios pensamentos ou pensar para poderem ser nascidos de novo. Que a mente de Cristo, que a mente que esteve em Cristo possa estar em novo. Vocês têm que pensar os seus pensamentos. Ó, irmão, irmã, deixe-me dizer isso a vocês da melhor maneira que eu posso. Como vocês só podem pensar que os pensamentos dele poderiam negar a sua palavra e ao mesmo tempo afirmar que vocês nasceram de novo? Façam a si mesmos essa pergunta. Como vocês poderiam fazer isso? Não é possível. Se vocês nasceram de novo, vocês têm os seus pensamentos. Se a mente de Cristo está em vocês, vocês são uma nova criatura. A Bíblia ensina isso. Se o irmão quer ter a palavra, procure no dicionário. Vocês podem procurar. Lá vocês podem verificar que a palavra foi traduzida como nova criação. Vocês são uma criação, nascidos aqui na Terra pelo desejo, relação sexual aqui, mas então vocês são uma nova criação, nascidos pelo Espírito. Seus próprios pensamentos estão mortos. Eles estão tão mortos, sem vida, quanto a serpente bronze estava. Assim como ele morreu, e o céu e a terra e tudo testemunharam que ele estava morto. Ele morreu. Ele estava tão morto que no seu corpo se separaram água e sangue. Vejam, sua morte foi tão terrível que, como eu disse, o mundo teve um colapso nervoso. Ela estremeceu, as rochas se partiram e as pedras caíram para todos os lados. As rochas se estilhaçaram. Se um papa morresse assim, isso não aconteceria. Se um pastor morresse assim, isso não aconteceria. Não, mas Deus veio em carne e morreu na cruz. E a terra teve um colapso nervoso. Mas foi a palavra falada de Deus que trazida à existência. Não um estatuto, mas foi a sua palavra falada. Vejam, o próprio Criador se tornou carne e o pecado foi colocado sobre ele. Ele carregou a ira de Deus e a lua perdeu o brilho, o sol e a terra teve um colapso nervoso. Tudo desmoronou em pedaços. Se não houvesse um futuro para nós, tudo. E se até mesmo os elementos da terra foram abalados, enquanto observavam, ao verem o que estava acontecendo ali e testemunharam tudo isso, ao verem ele nessa situação, o que deveria então causar em você e em mim? O que deveria atuar em nós? O que deveria atuar em nossa alma quando olhamos e vemos o que Deus fez por nós? Tudo aconteceu por você e por mim. O que isso deveria causar em nós? Vocês querem continuar vivendo o pecado? Deus nos livre disso? Vocês se afastaram do pecado e vivem para Deus. Vocês não viram o que o pecado fez com ele? Ele assumiu o pecado sobre si e morreu. Ele tomou juízo pelo pecado sobre si para que ele pudesse trazer a você e a mim a justiça de Deus. E se a justiça de Deus volta para nós, então nós estamos mortos para o pecado. Eu espero que vocês vejam isso. Sim. Para nascer de novo, vocês têm que passar pelo processo da morte. Tudo tem que passar por isso. Pegue uma semente. Se ela deve vir à vida, primeiro tem que morrer. Para que um grão de trigo venha à vida, precisa morrer. É totalmente impossível nascer antes. O grão, o trigo, a flor, a árvore, a erva, os vegetais, tudo o que nasce para a vida precisa morrer antes. Então, como vocês podem escapar disso? Vocês têm que morrer primeiro. Vocês têm que morrer. Como morrer? A vocês mesmos. Morrer para tudo, para que vocês possam ser nascidos de novo. Isso tem que acontecer com vocês. Se vocês não morrerem, não poderão viver. Vocês sabem que todos os dias algo precisa morrer para que vocês possam viver? Bem, o que é com vocês, adventistas do sétimo dia que estão entre nós? Alguns dizem, eu não atiraria em um esquilo, irmão Branham. Eu não mataria um veado, nem um coelho, nem um peixe. Porque eu não creio que devemos matar. Meu irmão, você sabia que até mesmo vegetais que você come têm vida? Sim, mate-os. E a única maneira de existir nessa vida é que algo morra para que você possam viver, ou seja, através da vida morta. Bem, se algo precisa morrer para que vocês possam manter sua vida mortal aqui na Terra, então algo não precisou morrer para que vocês pudessem viver eternamente através de sua vida? Coloquem essa pergunta a vocês mesmos. E esse foi Cristo, pois ninguém mais tinha a imortalidade. Somente o Filho tinha a imortalidade. E ele se entregou a vocês, entregou-se a si mesmo, mas vocês têm que aceitá-lo. Tem que morrer. Bem, isso não significa virar uma nova página no ano novo? Vocês dizem, irmão Branham, eu venho aqui já há muito tempo, eu sou membro da congregação, agora, no ano novo, eu vou virar uma nova página e começar de novo. Não virar uma nova página, mas morrer para nascer de novo. Vocês têm que se sentir tão culpados quando vocês estão em sua presença. Se vocês pertencem aos metodistas, batistas ou qualquer outro, vocês têm que se sentir tão culpados, sentir que isso mata vocês. Isso é verdade. Vai matá-los. A sua vida mundana morrerá ali mesmo. Vocês têm que reconhecer como tão culpados na presença de Deus. Só assim a vida terrena poderá morrer e uma nova vida poderá surgir. Se vocês se veem assim, então vocês também viverão. Porque vocês morrem. E a única maneira de viverem é que vocês morram para poderem viver novamente. Bem, agora vocês entendem o que eu quero dizer e o que é o novo nascimento? Primeiro morrer para nascer de novo. E se vocês ainda tiverem as coisas do mundo dentro de vocês, vocês não nasceram de novo. E se vocês dizem, vocês nasceram de novo e ainda amam as coisas do mundo, como isso pode ser? Um cristão disse alguns dias atrás, eu não digo que não são cristãos, mas eu vi algumas gravações de mulheres e homens cristãos. Eles estavam juntos lá em uma piscina, vestindo roupas de banho, e diziam, isso é o verdadeiro amor, isso é verdadeira imundice. Isso não é amor. O amor se expressa de maneira muito diferente. Na fé, nossas almas são colocadas no seu altar de bronze. O juiz de Deus é passado e nosso sacrifício é consumido. Agora, pense nisso. Quando Elias colocou debaixo do céu de bronze, colocou o sacrifício de Deus no altar, o sacrifício foi consumido. Baal não conseguiu consumir o sacrifício. Eu não quero dizer isso, mas eu tenho que dizer. Quando vocês vão a uma congregação, aceitam os dogmas, estatutos de fé e o tipo de batismo, e deveriam oferecer o sacrifício, ou seja, oferecer a si mesmos, e não fazem, mas me dizem, quando eu falo em línguas, quando eu faço isso, quando eu faço aquilo, mas se a oferta foi realmente aceita por Deus, então ela foi consumida, então o mundo está morto para vocês, está acabado com vocês, porque nós nos consideramos como mortos e sepultados. Morremos com Cristo e agora estamos em Cristo, ocultos em Cristo. E além disso, se morremos e fomos sepultados com Cristo, estamos ocultos nele. E vocês entendem o que eu quero dizer? E então nós somos então selados com o Espírito Santo. Lá havia juiz divino, ele morreu, e se nossas almas são colocadas no altar do juízo divino, e qual foi a punição? Qual foi a punição? A morte. E quando vocês se colocam a si mesmos no altar de Deus, que anunciou a morte ao pecador, o que acontece? Então, ele aceitará o sacrifício, vocês veem? Vocês morrem. vocês são consumidos. Vocês são consumidos. Nada restará de vocês. Assim como aconteceu com a serpente de bronze, vocês olham para ele. Vejam. Ele estava lá pendurado na cruz. Vocês estão mortos. Por quê? Porque vocês estão no altar de Deus do juízo. E quando o julgamento sobre o pecado foi proferido, qual foi a punição? A morte. E quando vocês colocam sua alma no altar de Deus, então a morte se realiza, a morte em vocês. Oh, vocês podem chegar lá e talvez dançar no Espírito, vocês podem regozijar de alegria ou chorar, correr para cima e para baixo, entrar numa congregação ou fazer o que vocês quiserem. Eu estou me referindo agora aos crentes pentecostais. E vocês saem novamente e desonram a mulher de um outro e destroem a casa de um outro. Vejam, vocês voltam. Não importa o quanto a palavra de Deus seja dirigida a vocês, vocês não a reconhecem. Vocês, mulheres, não deixam crescer seus cabelos, não se vestem adequadamente. Vocês agem como o mundo. Vocês não morreram para o mundo. Vocês vivem nele. Alguns de vocês, homens, não param de beber, de fumar. Não param de cobiçar mulheres imorais que se vestem assim quando andam pela rua. Por que não? Em vez de virar as costas e ir embora, vocês desejam isso. Vejam, vocês vivem no mundo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Deus aceitou o sacrifício. Vocês estão mortos. A alma de vocês foi colocada no altar. Sobre o altar de bronze do julgamento de Deus, então Deus o aceitará. Mas se vocês ainda vivem no mundo, então isso ainda não aconteceu. Vocês que dizem ter recebido o Espírito Santo, vejam, a menos que Deus tenha aceito o sacrifício, a menos que ele tenha sido colocado no seu altar do julgamento e que vocês tenham sido mortos para o pecado. Você diz, sim, estou virando uma nova página. Não é isso. E você diz, eu vou parar de fumar, de beber. Não é isso. A menos que Deus aceite o sacrifício no altar de bronze. Seu altar do juízo. O que é? É o juízo. Morte, a punição pelo pecado. A alma que pecar morrerá. Não importa o que vocês façam. Jesus disse, muitos virão a mim naquele dia e dirão, isso e aquilo fizeram, expulsamos demônios e assim por diante. E ele diz, afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quando a oferta é consumida pelo fogo e a fumaça sobra, vejam, vocês se elevam com essa fumaça da oferta para o mundo celestial. Vocês foram retirados das coisas do mundo e selados. Vejam, a alma de vocês está no altar. E então, vocês morreram para si mesmos. Vocês são uma nova concepção. Uma nova concepção aconteceu. Vocês foram gerados, nascidos. O que é isso? A palavra viva. Ó, vejam, nós ainda estamos na luta. Vamos ver o que Deus fará. Vejam, vocês foram recém-concebidos, a palavra viva. A palavra ganha vida, se torna viva em vocês. Vocês começam a ver as coisas de maneira diferente. Antes vocês não as viam, agora vocês as veem. Agora é diferente. Todas as escrituras se encaixam, tudo se encaixa novamente, corretamente. Algo começa a acontecer. Vocês vão morrer para o seu próprio pensamento. Agora, mas somos novamente gerados. Vocês foram lavados no banho da água da palavra. É verdade? O que vocês fazem quando um bebê é nascido? Vocês o lavam. Isso é verdade. E assim, quando uma pessoa morre para si mesma e nasce de Deus, ela é lavada no banho de água da palavra. Amém. Quando é dito, batizar no nome de Jesus Cristo, vocês dizem, assim, tal e tal. Vocês simplesmente aceitam. O que significa? Vocês estão agora prontos para a vida. Vocês têm que nascer de novo. Seja o que for que Deus diga, vocês nasceram na família de Deus. Vocês estão prontos para a vida que foi preparada para vocês desde o início. Vocês não podem ter sido nascidos sem ter um pai. Provavelmente esse é exatamente o ponto central. Eu não creio que seja necessário ainda acrescentar algo ao que ouvimos, acrescentar alguma palavra. A única coisa que todos nós necessitamos é, na fé, de fato na fé, nos aproximar do trono da graça. Pensem nisso, que uma tal pregação tão séria e severa não está aí para nos desanimar. Pelo contrário, ela se destina a ser um remédio divino para tornar saudável, que devemos tomar e que produzirá o seu efeito em nós. Nós ouvimos muito claramente, seja alguém com reputação, posição e nome, nem um indivíduo pode ajudar a si mesmo ou provocar um novo nascimento. Só Deus pode fazer isso. Mas igualmente também ouvimos que Ele já preparou isso. E assim como para cada nascimento é necessário uma semente, assim também para o novo nascimento. E nós recebemos a semente divina da palavra em nós. Agora nós temos que colocar nossa vontade na vontade de Deus. Deus não fará nada contra a nossa vontade. Mas se nós colocarmos nossa vontade na sua vontade, e como nós ouvimos, morrermos com o sacrifício. Eu quero dizer a vocês o que isso significa para todos nós, em contraste com aqueles que simplesmente veem Cristo como uma criancinha nos braços de sua mãe, ou que nunca compreenderam o Gólgota. Nós, assim eu digo e creio, compreendemos o Gólgota no seu significado divino para nós. Nós não ficamos em Belém, nós percorremos com o Senhor todo o caminho. E se entendemos bem as Escrituras, então nós, como noiva, já estávamos no noivo. Assim como Eva estava em Adão e foi tirada do seu lado, nós também, como noiva, estávamos nos olhos de Deus, no noivo. Por isso Paulo pôde dizer: eu fui crucificado com Cristo. Ele estava em Cristo, e então Cristo estava nele. Nós estávamos em Cristo, agora Cristo quer estar em nós. Amados, na verdade, é muito, muito claro, mas nós queremos vivenciar isso também de forma igualmente clara, tão claro quanto nos foi revelado nas Escrituras pelo Espírito de Deus. Assim, claramente queremos vivenciar de acordo com as Escrituras. Quem deseja, assim de coração, que nós mesmos realmente morramos para nós mesmos? De fato, temos morrido para poder viver para o Senhor. Que pregação séria! Somente quando morremos para nós mesmos, podemos então viver para Ele. De outra forma, não. De outra forma, não. E também ouvimos isso: a morte é o salário do pecado. É a punição que o pecado acarretou. ele morreu. Mas com esse sacrifício, nós temos que nos identificar. Nós temos que não somente, como já disse, ver o Senhor como uma criança no presépio, mas identificar-nos com Ele no Monte Gólgota, lá, quando Ele morreu por nós, e compreender que teria sido, que nós teríamos sido atingidos se Ele não fosse atingido. Ele tomou o nosso lugar, morreu em nosso lugar, para que nós pudéssemos viver pela Sua graça. Isso é Evangelho. Essa é a boa nova. Isso é plena salvação, como ensina a Bíblia. Ninguém fique desanimado, pois também isso nós ouvimos. Não bastam as boas intenções, virar uma nova página, começar um novo capítulo. Isso não é suficiente. Mas simplesmente dizer, Senhor, aqui estamos reunidos diante da Tua face. Deixe-nos vivenciar aquilo o que Tu preparaste para nós no Gólgota. Deixa-nos vivenciar hoje, agora. Aqui está a nossa vontade, pertence a Ti, como já cantamos tantas vezes. Minha vontade pertence ao meu Deus. Eu vivo somente para Jesus. Não fiquem tristes. A morte não é o fim. É apenas o fim de uma etapa. Depois vem uma nova vida, uma mais bela, uma melhor vida. Eu desejo isso. Já hoje, para mim, você sabe, um dos homens de Deus, eu digo isso agora quase sorrindo, porque eu vejo que a palavra nos tocou tanto. Mas foi Agostinho quem disse, Senhor, dá-me castidade, dá-me pureza, dá-me tudo, mas ainda não agora. Ele ainda não estava pronto para morrer. Ele queria ganhar um pouco mais de tempo. Então acrescentou, dá-me, mas ainda não agora. Meus amados, não que nós nos surpreendamos e não apenas leamos os livros de história da igreja, mas simplesmente possamos dizer, Senhor, aqui estou. Hoje, nesse momento, estou plenamente consciente disso. Somente então, quando eu morrer contigo, a mim mesmo, eu poderei viver por meio de ti, a ti mesmo. É assim mesmo, é isso que devemos ter em mente, diante dos olhos. E queremos vivenciar com Deus, vivenciaremos, louvado seja o seu nome. Ele providenciou tudo que nos aconteça segundo a sua palavra. Amém. Que nos aconteça como ele disse, pois nós cremos o que ele disse e nós cremos o que ele fez. Louvado seja o seu nome. Amém. Nós levantamos para agradecer juntos ao Senhor. Nós cantamos o corinho, assim como eu sou, assim tem que ser. Assim como sou, assim tem que ser. Não a minha força, somente tu. O teu sangue me lava, purifica do pecado, ó Cordeiro de Deus. Eu venho. Pai Celestial, de coração, nós te agradecemos a ti pela pregação. Nós te agradecemos por termos compreendido a ti, por podermos olhar para dentro de nós mesmos e provar a nós mesmos se nós fomos retirados para fora do mundo e ainda melhor, se o mundo foi retirado de nós. Pois tu dizes, vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Amado Senhor, tu fizeste de filhos de homens, filhos de Deus. Salvador, hoje queremos nos identificar conscientemente contigo na crucificação. Cada um de nós quer ver a si mesmo lá crucificado contigo. O fim de nossa vontade e existência, o fim de nossos caminhos e pensamentos, um morrer contigo, para sermos sepultados contigo e ressuscitar para uma nova vida. Senhor, reaviva-nos novamente. Sim, concede-nos essa nova vida divina para que ela possa fluir, ó Senhor. Pois então as obras acontecerão que tu fizeste. Então tu chegarás ao teu direito. Amado Senhor, move-nos a todos para que possamos orar juntos, crer juntos, vivenciar juntos aquilo que tu prometeste. Senhor, nós estamos aqui e ouvimos e sabemos. Ninguém pode ajudar o outro ou a si mesmo, mas tu estás aqui. Tu és a nossa ajuda. Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, o nosso Senhor. Nós confiamos em ti. Sim, Senhor. Na fé, nós expressamos. Nós fomos crucificados contigo, nós morremos contigo, nós fomos sepultados contigo, nós ressuscitamos contigo. Deixa que isso se torne tão evidente que o nosso testemunho possa estar em concordância com a nossa vida. Meu Deus, que a palavra em nós e por meio de nós possa se tornar carne. Salvador, eu peço-te, não deixe ninguém ficar desanimado. Nós chegamos como cansados e sobrecarregados, mas partimos de forma totalmente diferente. Quem vem a ti como cansado e sobrecarregado, ele sai livre e aliviado, salvo e abençoado para continuar o seu caminho. Pois quem vem a ti, tu ajudas, tu salvas, tu libertas. Hoje, nós te invocamos juntos. Senhor, concede salvação, libertação e concede um novo nascimento, como está escrito no livro de Deus, como uma vivência que nós podemos testemunhar. Que o velho passou, eis que tudo se tornou novo. Senhor, que uma alegria celestial aconteça a todo o povo, que o Salvador nasceu para nós, pois somente então, quando ele tiver nascido em nós, virá a manifestação dessa alegria divina. Senhor, receba gratidão por teu servo e profeta, irmão Branham. Receba gratidão por tu tê-lo usado para revelar os mistérios, mas também para mostrar o caminho certo ao teu povo. Que em nós, que nos tornamos crentes, haja uma circuncisão do coração e da natureza, para que tudo o que não pode ser aprovado diante de ti seja removido. Que possas conceder a todos agora fé, dar coragem para te agradecer por tu já teres feito isso. Adoração e honra ao teu maravilhoso e santo nome. Nós te agradecemos. Está consumado. Está feito em mim, em ti, para a honra de Deus, pelo sangue do Cordeiro, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus, o triplo testemunho do Todo-Poderoso aqui na terra. Senhor, nós concordamos com o que aconteceu pelo sangue, com o que aconteceu pelo Espírito, com o que aconteceu pela palavra. E nós nos curvamos sob a tua poderosa mão, Senhor. Deixa-nos hoje estarmos alegres em ti. Aleluia! aleluia, ao teu maravilhoso nome. Tu o fizestes, tu consumastes, e aonde falta ainda, onde as coisas ainda estão em andamento, Senhor, que tu hoje possas ordenar urgência e diga a cada um, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, Senhor, consuma tudo em todos, para a honra, para a glória do teu santo nome. Amém.